A gente está repercutindo hoje, né, aqui no painel eletrônico, o assunto a reforma da Previdência dos Militares, entregue ontem pelo presidente Jair Bolsonaro pessoalmente aqui na Câmara dos Deputados, projeto que trata não só da reforma da Previdência dos Militares, mas também apresenta aí uma reestruturação na carreira dos militares, né? Um projeto que traz aí uma série de questões aí relativas à carreira dos militares. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Coronel Armando, ele que é do PSL de Santa Catarina, e também está com a gente aqui o deputado Coronel Crisóstomo, que é do PSL de Rondônia. Deputado Coronel Armando, muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. E bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Muito bom dia.
Muito bom dia. Pois é, deputado, a previsão inicial aí do governo, a inicial é de que a reforma dos militares economizaria cerca de 97 bilhões de reais em 10 anos, né? Com o projeto da reestruturação da carreira, a economia real vai ficar em torno aí de 10 bilhões e 10.4 bilhões de reais. Enfim, a chamada cota de sacrifício aí que era exigida dos militares em relação à reforma da Previdência vai ficar menor, então, em relação aos outros trabalhadores? Como é que você avalia aí essa proposta encaminhada ontem pelo governo?
Bom, Edson, primeiro, a proposta do governo ela foi feita após um grande estudo envolvendo o Ministério da Defesa, Ministério da Economia. Não é uma proposta dos militares, é uma proposta conjunta do Ministério da Defesa, Ministério da Economia, mas basicamente pela economia. Uhum. Então, houve a participação dos estudiosos, uhum, que vem a redução da economia, a redução que vai ser obtida com essa reforma. É bom que se falar que ao longo de 10 anos, nós vamos realmente economizar 97 bilhões. O que acontece é que a carreira militar ela vinha defasada da reestruturação desde 2001, com a medida 2215 do, uhum, presidente Fernando Henrique Cardoso. E se você considerar que nenhuma carreira fica 10 anos sem ser reestruturada. Então é que o momento da reestruturação está ocorrendo no início, mas ele ocorreria ao longo desses 10 anos e a economia seria nesse valor. Uhum. O que está sendo é uma recomposição dentro de uma reestruturação de uma carreira, que é uma carreira de Estado.
Deputado Coronel Crisóstomo, você acha adequada então a atitude do governo de mandar o projeto da reestruturação da carreira junto com o projeto da Previdência?
Bom, muito bom dia, Edson, bom dia, Isabel, e a todos os ouvintes. A verdade é que ainda não está sendo dita pelo outro lado, por pessoas que não conseguem compreender. Em 2001, foi feita uma reforma em toda a nossa situação de militares. Uhum. Nós acordamos de uma forma e dormimos perdendo quase 40% de todas as nossas vantagens e salário. Uhum. Isso em 2001. Sim. Então nós tivemos uma reforma que o Brasil não soube. E somente nós, militares, participamos dessa situação. Mas não falam isso, uhum, entendeu? E agora nós vamos ter outra reforma, sim, dando mais uma contribuição. Com
Na
certeza.
Época de 2001, o que, foi feito, deputado?
Na época de 2001, eu vou dar um exemplo para a senhora. Nós perdemos um valor que era pago de 1%, como os funcionários, o pessoal recebe. Tempo de serviço. Isso nós tínhamos. Uhum. Perdemos. Quem tinha 15, quem tinha 20, quem tinha 25, perdemos. Aquilo não existe mais. Uhum. Entendeu? Perdemos, exemplo, o pessoal fala da reforma em relação às filhas. Naquela oportunidade, acabou também.
Uhum. Foi em 2001.
Em 2001. Sim. Isso passou, não existe mais. Aqueles que já estavam pagando e quiseram continuar, o meu caso, por exemplo, eu não tenho filha, mas eu pago. Uhum. Não pago, pago para o Brasil, porque não tenho filha, entendeu? Uhum. Mas continuei pagando, já era uma contribuição. Mas foi encerrado naquele momento. E hoje as pessoas ainda comentam sobre isso. Então, fato é que já fizemos alguma coisa assim e vamos, uhum, dar essa contribuição novamente.
Agora, deputado Coronel Armando, a questão aí da reforma da Previdência, quer dizer, a proposta aí do governo é justamente dar uma resposta à sociedade em relação à situação fiscal do país, né? que precisa ir, segundo o governo, de um ajuste até para a retomada do crescimento econômico. Que expectativa que o senhor tem aí a partir dessa proposta, não só da reforma dos militares, mas essa tramitação aí também da reforma da Previdência, a partir de agora que, uma vez chegando o projeto dos militares, a Comissão de Constituição e Justiça vai começar também a analisar a PEC da reforma da Previdência como um todo?
Olha, primeiro nós somos favoráveis à reforma. O Brasil, independente de ideologia, necessita de uma reforma da Previdência. Ela vai ser a reforma mãe do desenvolvimento do Brasil. Hoje nossas contas são quase todas elas destinadas a pagar a Previdência e não vai ser suficiente daqui a 2 anos. Então ela é essencial. Todos os governos fizeram ou tentaram fazer, porque há um desgaste político muito grande em defender uma reforma da Previdência, então ela é feita. Qual é a nossa expectativa? É que ela seja aprovada nas condições mais próximas de como ela foi enviada aqui ao Congresso, e principalmente à Câmara. Nós sabemos que a Câmara tem todo o poder de avaliar a reforma, seja a reforma geral como a reforma dos militares, pode mudar, mas a gente espera que haja e sabe que todos os parlamentares são responsáveis e tem que ter um compromisso com o Brasil para a mudança. Nós não estamos falando de mudança de agora, uma mudança para os nossos filhos e para os nossos netos. Ontem também, não sei se você vai me perguntar, Edson, foi encaminhado junto com a reforma, com a proposta da reforma dos militares, a proposta do Paulo Guedes de como cobrar as dívidas dos devedores do INSS. Então a gente sabe que é uma crítica que é feita, foi feita uma proposta nesse sentido que venha reforçar o recolhimento da dívida. Embora foi falado aqui no início que a gente, mesmo cobrando tantos bilhões, a Varig, Vasco, não iriam arcar, o que for cobrado tem que ser cobrado. Isso o governo quer fazer.
É, exatamente, porque na verdade o que estava dizendo, que é uma análise que há uma parte que não tem jeito de rever, porque as empresas quebraram e isso não tem como ser reavisto. Agora existe uma parte em torno de coisa de 80 e poucos bilhões de reais que pode ser revista, inclusive está uma das medidas provisórias, né, que faz parte, uma das medidas provisórias que faz parte do projeto da reforma da Previdência, exatamente endurecendo as regras para poder trazer justamente esse dinheiro de volta e evitar novas sonegações no caso, né, deputado?
Exatamente, eu acho que o governo tem que ter regras bem rígidas nesse sentido. Sempre se fala dos bancos, que são grandes beneficiados em qualquer regime, e a gente também tem que cobrar dos bancos a participação deles nessa atividade.
Agora, o senhor falou que a mudança é necessária, né? Porque daqui a 2 anos pode não ter dinheiro para pagar, inclusive, a própria aposentadoria. O senhor acredita que essa proposta do governo tem potencial fiscal para evitar esse colapso?
Eu acredito que sim. Nós temos que pensar que tudo não ocorre de forma imediata. É uma proposta para 10 anos, em torno de 1 trilhão em 10 anos, mas é nesse momento que nós precisamos dar início a essa consolidação. O Brasil precisa ser um país que atrai investimentos. A reforma previdenciária é um ponto que a gente vê quando ela foi entregue na primeira vez, 20 de fevereiro, e agora, que a Bolsa ela sobe, o dólar cai. Então, isso está ligado ao mercado e o mercado é sensível a isso. Então, eu acho que ela é um ponto importante, acredito sim, que o governo Bolsonaro, com o que vai ser arrecadado, ele vai ter condições no Brasil de ter 3% de crescimento do PIB anual sem depender só do dinheiro estrangeiro. Então, isso vai permitir que o governo faça investimento em saúde, infraestrutura, educação e segurança, que é o que o brasileiro deseja.
Falando em segurança, deputado, eu não posso deixar de repercutir com o senhor, que é militar, e com os senhores, né? Que são dois coronéis aqui presentes com a gente, são militares, e têm uma atuação direta nessa questão da segurança pública, tanto na sua carreira como militares, como na sua carreira como parlamentares. Essa questão aí do projeto que foi encaminhado pelo ministro Moro ao Congresso Nacional, agora criada aí a ideia de se criar um grupo de trabalho que vai analisar essa proposta por 90 dias antes que a proposta comece efetivamente a tramitar em comissões ou comissão especial. O ministro Moro, de uma certa forma, criticou um pouco essa medida da Câmara dos Deputados, entendendo que a proposta já deveria tramitar nas comissões imediatamente, uma vez que se trata de um assunto urgente para a questão da segurança pública no país. Por outro lado, o presidente da Câmara disse que a questão está atrelada, inclusive, à proposta que foi encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no ano passado, que foi um grupo de trabalho formado aqui para poder debater os principais assuntos relativos à segurança pública e ao crime organizado. Bom, no fim das contas, qual é a opinião do senhor? Como é que o senhor se coloca diante desse impasse que está se criando entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo na questão da segurança?
Olha, eu acho que o Poder Legislativo também não está contra a segurança. Ele quer segurança, que seja feita uma análise. Eu, como representante, como legislativo, eu entendo a decisão do presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, mas como líder, vice-líder do governo, eu sou a favor que haja maior agilidade nesse encaminhamento. Eu acho que isso não interfere com a reforma da Previdência. Pelo contrário, vem ajudar. O pacote anticrime do Moro tinha três finalidades. Uma, o combate ao crime organizado.
Sim.
Então, veja, o combate ao crime organizado, ele opera na nossa sociedade e não gera recursos fiscais para o país. Crime organizado não desconta, nós não temos nenhum tipo. Então, quando você combater o crime organizado, você vai gerar mais recursos, vai dar mais segurança para os investidores. Eu coloco aqui o roubo de carga. Eu fui diretor de empresa de segurança, tenho MBA em gestão estratégica de segurança empresarial, sou professor de pós-segurança pública e falo, então, com segurança. Nossa carga, ela é muito mais cara, não só pelo problema da infraestrutura nas nossas estradas, mas porque o seguro é muito caro. Então, isso, se você combater o crime, tiver medidas capazes, você vai reduzir o custo e vai baratear. E vai facilitar o emprego, vai gerar mais recursos para o país. Então, nesse ponto, é um primeiro ponto, que é o combate ao crime organizado, é importante e não interfere com a reforma. O segundo é o combate à corrupção. Então, veja, o segundo ponto do pacote é combater a corrupção. A corrupção é por onde escapa dinheiro. Nós temos ali, além da imoralidade do Brasil, que é um país que é reconhecido no mundo como um dos mais corruptos, infelizmente, nós temos que combater porque é recurso que é desviado da sua atividade fim, de educação, de saúde. A gente vê problema na área de saúde, nos hospitais, vê problema de ambulância, vê várias CPIs que já foram feitas aqui na própria Câmara e a gente vê a necessidade de combater isso. Inclusive, eu participo do Fórum de Combate à Corrupção e nós temos que acabar com o foro privilegiado no país. Então, isso é um outro ponto que está ligado não está ligado, mas vai facilitar que a gente tenha a moralização do país. E o terceiro ponto do pacote do Moro é o combate aos crimes violentos, como o feminicídio, que nós temos aí, estamos no mês da mulher, e ele vai aumentar a pena e dar mais condições de segurança para as mulheres. Então, eu não vejo que esse pacote venha a interferir com o problema da Previdência.
Você acha que é possível tramitar?
Acredito que sim, porque senão o Congresso vai ficar parado. Nós não vamos parar, tem vários projetos de lei que são decididos, todas as sessões nossas, nós temos projeto, ontem nós estávamos discutindo sobre o turismo, um projeto que está demorando para ser passado dentro da Câmara, mas é um projeto que vai atrair recursos para o Brasil e isso vai estar paralelo à reforma da Previdência. Então não vejo que isso vá obstar a reforma da Previdência.
Bom, são necessários 308 votos em dois turnos para aprovar a PEC 06, que é a PEC da reforma da Previdência. Como é que estão essas negociações aí, deputado? O senhor está confiante em relação a esses números, inclusive com negociações com parte da oposição, parte dos independentes? Como é que está isso?
A oposição esteve aqui antes, disse que vai lutar para não aprovar.
Eu acho que a oposição tem que existir, mas ela tem que ter responsabilidade. Então, se a gente tiver responsabilidade, nós vamos entender que acima da minha posição ideológica, da sua posição ideológica, está o Brasil. Eu uso uma frase, faço palestra sobre isso. A Praça dos Três Poderes, ela não é. A gente, às vezes, acha que o novo governo é só o executivo. O novo governo é o executivo, o legislativo, aqueles que foram eleitos, e o judiciário, que trabalha em harmonia com esse poder. Mas por trás de todos esses poderes que a gente fala atrás dos três poderes, quem olhar um pouquinho mais atrás vai a bandeira do Brasil, que fica dentro da Praça dos Três Poderes. Então, acima das Praças dos Três Poderes está o Brasil. E esse tem que ser o nosso pensamento em relação a essa reforma.
Perfeito. Bom, eu conversei com os deputados Coronel Armando, que é vice-líder do governo aqui na Câmara, ele que é do PSL de Santa Catarina, e com o deputado Coronel Crisóstomo, ele que é do PSL de Rondônia, conversando com a gente aqui sobre a questão da reforma previdenciária dos militares. A gente aproveitou, claro, né, a presença deles para falar um pouco sobre segurança, que é um tema que lhes é muito caro, certamente. Deputados, não, eu quero agradecer...
Fazer umas considerações, deputado Armando?
Pois não, deputado.
Edson, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de vir aqui, você e Isabel, que eu já conhecia, eu junto com meu amigo Coronel Crisóstomo, um deputado do Exército também, que participa aqui, mas nós somos representantes da população que nos elegeu do nosso estado. E sabemos da importância dessa reforma, ter consciência dela. Agradeço a vocês essa oportunidade de vir aqui me manifestar, apresentar o pensamento do governo, meu pessoal, mas o do governo que eu represento aqui, e nos colocamos à disposição de vir outras vezes, agradecemos a todos, estaremos à disposição sempre que nos convidarem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença dos dois. Muito obrigado, deputado Coronel Crisóstomo, deputado Coronel Armando. E sempre, certamente, contaremos com a presença dos senhores, porque são muitos os temas de interesse do país e que, certamente, né, a base do governo tem todo o interesse também em debatê-los, assim como os demais parlamentares. Então, a gente está sempre aqui aberto ao microfone da Rádio Câmara para ouvir todas as posições e para que a população faça, né, tire a sua opinião, faça, forme a sua opinião a partir das conversas que nós temos com os parlamentares aqui, que é sempre muito importante.